Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa nesta semana, em homenagem ao Dia Mundial do Idoso, que foi comemorado na última terça-feira. A cantora e compositora paraense Dona Onete gravou o primeiro álbum em 2021, aos 73 anos de idade. É isso. Essa música que a gente está ouvindo agora é No Meio do Pituú. É a força dos artistas mais maduros, na homenagem da Rádio Câmara, do Feijoada Completa, ao Dia Mundial do Idoso. Essa é a Dona Onete, No Meio do Pituú. Só lembrando que você pode sempre mandar a sua opinião para a gente. Nosso contato é, anote aí, radio@camara.leg.br. radio@camara.leg.br. E você também pode mandar o seu recado por meio do nosso WhatsApp. Anote o número 61, é o DDD de Brasília, 61-999-78-9080. 61-999-78-9080. Nós estamos aqui na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras nesta sexta-feira à tarde e também na reprise de sábado pela manhã. Mas se você perdeu uma parte do programa ou quer ouvir de novo esta ou aquela parte, esta ou aquela edição anterior do Feijoada Completa, é só acessar o nosso site radio.câmara.leg.br. Foi sancionada neste ano, em maio, a Política Nacional de Qualidade do Ar, que busca monitorar o nível de poluição do ar nos estados brasileiros e divulgar os dados coletados para a população. Entre outros pontos, o texto dessa lei cria o Índice de Qualidade do Ar, um indicador para selecionar e relacionar o impacto das concentrações dos poluentes na saúde. Para falar sobre esse tema, sobre essa lei que deu origem à Política Nacional da Qualidade do Ar, nós conversamos com o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Ele foi relator na Comissão de Meio Ambiente do projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar. Eu gravei a entrevista com ele. Vamos ouvi-lo. Olá, deputado. Tudo bem?
Tudo bem. Um prazer falar com vocês aí. Uma satisfação, viu?
Deputado Zé Vitor, esse projeto de lei, o senhor foi relator dele na Comissão de Meio Ambiente, ele foi aprovado aqui na Câmara ainda no final de 2022. É um assunto que foi bastante discutido aqui na Casa e também no Senado Federal. O senhor acha que, de que forma esse projeto, essa lei agora, essa Política Nacional de Controle da Qualidade do Ar, vai favorecer a população?
Bom, naturalmente a gente tem muitas preocupações com qualidade de água, ou muitas vezes até com o solo, e enxerga a poluição muito claramente em situações como essa. Passa, às vezes, até a poluição sonora, a poluição visual, e passa despercebido por nós a qualidade do ar. Por isso foi tão importante um amplo debate na época, ainda em 2021 e 2022, com o Ministério do Meio Ambiente, para construir uma política nacional que pudesse tratar da qualidade do ar. Estimular esse debate e criar também sistemas de monitoramento para garantir que o Brasil seja ou possua um ar limpo, puro e saudável, se posso assim dizer. Eu penso que foi um grande avanço e nós temos hoje uma legislação moderna, uma das mais modernas do Brasil, e está caminhando para que esse monitoramento, tanto por parte da iniciativa privada quanto por parte do poder público, saia do papel e a gente possa ter na prática um dos ares mais puros do mundo.
Deputado, o primeiro passo, pelo que está previsto na lei, é um inventário nacional de emissões atmosféricas, um diagnóstico da situação. Que órgão fica responsável por esse diagnóstico? Como ele deve ser feito?
Dentro do próprio Ministério do Meio Ambiente, nós temos um departamento que cuida de qualidade ambiental e ali está previsto também, entre tantas atribuições, monitorar, discutir essa questão da qualidade do ar. É um assunto transversal, afinal, as indústrias, o setor agropecuário, enfim, todo o setor produtivo precisa participar desse debate, dessa construção. Mas eu vejo que é o Ministério do Meio Ambiente que tem a legitimidade para conduzir essa discussão, sem, de maneira alguma, punir, perseguir o setor produtivo, porque, afinal, é o setor produtivo grande responsável por avanços ambientais que nós temos tido no Brasil. O serviço público não acompanha os investimentos e o dinamismo da iniciativa privada. Por isso é importante, com eles, construir as soluções e não perseguir. Não é esse o objetivo. Pelo contrário, nós queremos valorizar e trazê-los como colaboradores para uma solução macro para o nosso país. Então, o Ministério do Meio Ambiente é o grande motor para essa discussão e construção da Política Nacional de Qualidade do Ar.
Deputado, a previsão é que depois do inventário, desse inventário nacional de emissões atmosféricas, será desenvolvido um índice de qualidade do ar, um indicador para relacionar o impacto das concentrações dos poluentes no ar na saúde. Nós vamos ter, então, protocolos de como agir em cada situação?
Exatamente. O diagnóstico é importante, nós estamos vencendo essa etapa, depois índices para deixar claro com metas a serem atingidas, com regiões que precisam de investimentos ou atuações mais fortes e coletivas. Esse é o grande objetivo. Mas eu estou muito confiante. Nós temos bons exemplos no Brasil. Um exemplo é a utilização de biocombustível, em especial do etanol. O etanol é uma das maneiras mais claras de contribuição para o meio ambiente e contribuição de qualquer brasileiro com a qualidade do ar. Nós, recentemente, num evento na Espanha, falávamos de uma campanha que foi desenvolvida pelo setor sucroenergético, que dizia o seguinte: devolva-me o céu azul, que era um convite mundial à reflexão sobre a necessidade de diminuir a poluição do ar, e o melhor caminho para isso era utilizar combustíveis limpos, em especial o etanol. Em São Paulo, um grande centro urbano, nós percebemos drasticamente a mudança positiva, com o uso do etanol. O céu está cada vez mais limpo e a gente teve de volta, devolvido aos paulistas e paulistanos, um céu azul. Então, com índices claros, com metas claras, com números, com dados, com referência, a gente pode construir um sistema nacional efetivo e utilizar de ferramentas que hoje já estão à disposição, como eu citei o etanol e como outras tantas tecnologias que estão à disposição também da comunidade e do setor produtivo.
O senhor falou agora há pouco da importância da indústria, claro, mas é possível ter mecanismos para forçar a indústria a reduzir as emissões de gases quando o país chegar a um limite apontado no índice de qualidade do ar?
Eu acho que hoje a indústria e o setor agropecuário moderno, não são os vilões de tudo isso. Nós temos o Brasil, com aproximadamente números redondos, é responsável por 3% das emissões de gases do efeito estufa globalmente. Boa parte disso vem aí de atividades naturais, do dia a dia de quem vive nas cidades, e metade disso, cerca de 1,5%, vem do desmatamento ilegal, que precisa ser combatido, em especial as atitudes criminosas, a grilagem de terra. Tudo isso não faz parte do agro moderno. Isso são pequenos grupos, uma pequena minoria que tem utilizado de atividades ilegais para tentar ganhar dinheiro, e a gente precisa coibir qualquer atitude criminosa. Mas as indústrias têm se preparado, nós temos uma indústria moderna, nós temos um setor produtivo moderno que está já naturalmente nessa transição para garantir uma qualidade do ar cada vez maior. Estou muito otimista. Acho que a gente tem um Brasil maduro e responsável o suficiente para tocar esse assunto e ser referência mundial.
Agora, deputado Zé Vitor, do PL de Minas, que está conversando conosco sobre a Política Nacional de Qualidade do Ar. Deputado, essas recentes ações criminosas que promoveram queimadas em vários pontos do país têm um reflexo imediato na qualidade do ar. E reverter esse quadro leva um certo tempo? Ou o senhor acredita que é possível reverter essa situação em um curto prazo?
Bom, a gente precisa tratar como gente grande desse assunto, né? Não dá para a gente dizer que o Brasil não corre esse risco. Um Brasil enorme, com 6 biomas, mais de 65%, quase 66% praticamente da vegetação nativa preservada, grandes parques federais, estaduais, alguns até municipais, reservas legais, áreas de preservação permanente. Nós temos uma grande massa verde, além da própria agricultura e pecuária, que tem ali, tanto nas lavouras quanto nas pastagens, um risco, né, constante de incêndios, inclusive incêndios criminosos. Numa situação em que há um vento acima de 30 km por hora, uma umidade abaixo de 30%, também uma temperatura acima de 30 graus, né? Esse triplo 30, né, ele tem, dá condições muito favoráveis para incêndios que acabam gerando, obviamente, fumaça e prejudica a qualidade do ar. Então, desde a situação preventiva, muito além do discurso, a gente precisa de ações efetivas, isso é fundamental. Nós temos aí várias linhas de transmissão, de concessionárias de energia, as margens das rodovias, muitas delas descuidadas. Aquilo ali é um ponto iminente de incêndio, que gera certamente problemas constantes na qualidade do ar. Então, esse é um problema coletivo, questões naturais e criminosas que precisam ser previstas, acompanhadas e algumas delas combatidas. Esse é um desafio nacional, é um desafio do Brasil e de todo mundo que vive e acredita no nosso país. Mas nós temos, sim, condições de maturidade e responsabilidade suficiente para poder fazer isso. Tem que querer fazer como tem sido feito. São Paulo, precisa reconhecer que sofreu uma grande queima, um número gigante de focos, mas se reagiu bem. A iniciativa privada com o serviço público deram as mãos e conseguiram minimizar os danos. Mas é um desafio grande que a gente precisa enfrentar.
Deputado, quando esse projeto de lei, quando essa lei ainda era um projeto instituindo a Política Nacional de Qualidade do Ar aqui na Câmara dos Deputados, como é que foi a tramitação? Foi tranquila a aceitação entre os deputados e deputadas?
Tranquila. Havia uma preocupação de não se tornar uma armadilha. O que a gente queria, na verdade, não era um sistema punitivo para qualquer um que para qualquer um do setor produtivo, enfim, não é esse o objetivo. O objetivo era deixar claro uma política nacional, a qualidade do ar, moderna, com sistema de monitoramento ativo, que não fosse nenhuma pegadinha. O objetivo maior é realmente a gente colocar todo mundo na mesma página. Passado esse momento de desconfiança, foi um projeto relativamente tranquilo, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, então, 2021 e 2022, que culminou com a aprovação, que foi uma grande vitória do país.
Uma última pergunta, deputado. O senhor acha que a estrutura do setor público brasileiro já está preparada para colocar essa política realmente em prática, ou o senhor acha que vai demandar um acréscimo de recursos razoável?
Acho que nós estamos passando por um momento de transformação onde a tecnologia é e precisa ser a grande aliada do serviço público. Nós ainda não temos um sistema implantado tão moderno e eficiente, mas nós temos condições, sim. Nós temos grandes técnicos aí do próprio Ministério do Meio Ambiente, de outros ministérios. Nós temos membros da iniciativa privada que interessam e têm colaborado com a discussão e certamente vão colaborar com a implantação. É um grande desafio. Um país gigante como o nosso, todos os desafios são enormes. Mas estou bem otimista que nos próximos anos, mesmo com orçamento apertado, mas com o uso da tecnologia, eu vejo que a gente vai conseguir chegar nesse sistema muito próximo do ideal. Além até do possível.
Deputado Zé Vitor, obrigado pela entrevista. Um abraço, um bom fim de semana.
Muito obrigado, um abraço a todos aí. Conte sempre comigo. Grande abraço.
Conversamos com o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, relator na Comissão de Meio Ambiente do projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar, lei que já foi sancionada em meados desse ano. Nós vamos com mais uma homenagem ao Dia Mundial do Idoso, Dia Internacional das Pessoas Idosas, que foi comemorado na última terça-feira, dia 1º de outubro. No nosso radar, o ator e cantor Tony Tornado, que está firme e forte na carreira aos 94 anos. Você ouve BR3, um sucesso dele dos anos 1970. Crucificado. O Feijoada Completa é assim, a gente vai misturando entrevistas, informações com credibilidade, opiniões de especialistas e música. Música boa, como essa, BR3, um clássico da nossa música. na voz de Tony Tornado, que está com 94 anos. É a nossa homenagem ao Dia Mundial do Idoso, Dia Internacional das Pessoas Idosas, comemorado no dia 1º de outubro. E a gente continua falando sobre o impacto da fumaça das queimadas na qualidade do ar. Além de serem uma grande ameaça ambiental e causarem problemas de logística com o fechamento de rodovias e aeroportos, é o que aconteceria com a BR-3, os incêndios florestais que atingem o Brasil também representam riscos à saúde. A exposição à fumaça vinda das queimadas pode provocar diversos tipos de mal-estar e agravar sintomas de doenças respiratórias e cardiovasculares. Essa situação levou o Ministério da Saúde a reforçar orientações para a proteção da população brasileira. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, área da medicina que se ocupa da tuberculose, também divulgou orientações complementares para minimizar o impacto da seca, das queimadas e das altas temperaturas em todo o Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Algrante, ele que é coordenador da Comissão Científica de Doenças Respiratórias, Ambientais e Ocupacionais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Boa tarde, doutor Eduardo.
Boa tarde, Márcio.
Doutor Eduardo, essa quantidade incrível de fuligem que a gente tem observado em alguns lugares do país, né? Aqui em Brasília, semana passada e retrasada, estava difícil de respirar, um cheiro forte de queimada no ar e a fuligem realmente de forma perceptível. Isso tem causado mal-estar a muitas pessoas, em especial crianças e idosos. Quais os cuidados que a gente pode ter para se proteger dessas fuligens?
A fuligem, ela está no ar, né? Ela está tanto no ar externo quanto ela penetra dentro da residência. É claro que dentro da residência a quantidade de fuligem, de material particulado, talvez seja menor do que no ambiente externo, né? Uhum. Isto dito, é importante ressaltar que tanto fora quanto dentro das residências, a qualidade do ar não está boa, né? A qualidade do ar está sendo comprometida pela presença de material particulado e pela presença concomitante de diversos outros elementos químicos, outros gases e, enfim, outras substâncias que, dependendo do tipo de queimada, vão estar presentes juntamente com a fuligem, né? Então, você pergunta, Márcio, como que as pessoas podem se proteger. Então, eu queria começar falando um pouco sobre o ambiente interno, dentro de casa, né? Então, de maneira geral, a gente recomenda que as pessoas, principalmente as pessoas mais suscetíveis, e você já bem assinalou que são idosos, são crianças abaixo de 5 anos, são eventualmente pessoas que têm doenças crônicas, que tomam medicamentos que diminuem a imunidade, por exemplo, né? Então, devem sair menos durante os horários de... Enfim, não existe um horário de pico da poluição, mas existe um horário de pico da temperatura. Então, existe a combinação da poluição com temperaturas elevadas também é muito prejudicial. Então, nós recomendamos que elas fiquem em casa, se possível, a maior parte do tempo, entre 10 da manhã e 3 da tarde, certo? Obviamente, isso aí não é viável para todo mundo, né? Mas, afora este cuidado de ficar em casa, outros cuidados devem ser tomados, como manter as janelas fechadas, o que também é muito problemático, principalmente para a população de baixa renda, né? As casas costumam ficar muito quentes e assim as pessoas não aguentam ficar, são janelas fechadas, tá? Mas quem tem essa possibilidade, isso evita penetração de muitos particulares, né? Além disso, dois outros pontos são importantes: a umidificação do ambiente. Isso pode ser feito de diversas formas. Às vezes a gente pegar toalhas, molhar, estender as toalhas, vamos dizer, nas janelas, ou vamos dizer, em algum local que possam ser estendidas, cadeiras, né, para deixarem que aquela água evapore e umidifique o ambiente. Ou eventualmente utilizar umidificadores, que são vendidos no mercado. E quem ainda tem possibilidades maiores, existem purificadores de ar, né, de diversos tipos e inclusive diversos preços também, que filtram esse ar e removem boa parte do material particulado, tá? Então, isso são os cuidados que tem que ter dentro de casa. Um outro ponto importante é a questão da limpeza domiciliar. Esta poeira, ela deposita em casa, né? E com o movimento normal das pessoas e dentro de casa, ela é ressuspendida de forma constante. Então, existe a necessidade de se manter os ambientes internos mais limpos possível. E essa limpeza tem que ser feita sempre com panos úmidos ou com aspiração, tá? Então, essas são as medidas mais viáveis serem feitas dentro de casa. Com relação ao ambiente externo, Márcio, aquelas recomendações mais clássicas, né, das pessoas não se exercitarem em horários de pico, principalmente de pico de calor, se exercitarem por períodos maiores do que 30, 40 minutos, evitarem sair na rua se possível e também utilizarem máscaras. E com relação à máscara, é importante que se diga o seguinte: qualquer tipo de máscara protege, desde máscaras de pano até as máscaras conhecidas como N95, cujo nome técnico é PFF2, né? No momento que essas pessoas saem de casa, né? E, enfim, isto eu acho que é uma indicação muito boa quando os níveis de poluição, o índice de qualidade do ar, ultrapassa o número 100. Não é nenhum número mágico, mas é um número bom para a gente se proteger um pouco mais.
O senhor falou das máscaras, elas são recomendadas mais para quem está um pouco adoentado ou está nessa faixa mais idoso ou abaixo de 5 anos, ou seria recomendado de um modo geral?
Olha, a recomendação é geral, porque é óbvio que essa
Depende do
situação,
estágio, né?
ela não agride só as pessoas mais suscetíveis, ela agride também pessoas rígidas, né? A gente tem visto, do ponto de vista clínico também, não só uma piora de sintomas em quem tem problemas respiratórios, principalmente, isso é o mais visível, né? Quem tem problemas respiratórios crônicos, pioraram nessa época, e mesmo pessoas que não têm nada, né? Então, a gente tem maior incidência de infecções respiratórias nesse período, né?
E doutor Eduardo, até achei que você
Eu
tinha
te
parado.
diria só que, tá, que predominantemente para as pessoas mais suscetíveis, mas seria uma indicação para a população em geral, né? Quando os níveis estiverem acima de 100, índice de qualidade de ar.
E com relação a essa lei que foi sancionada há poucos meses, instituindo a Política Nacional de Qualidade do Ar, qual a opinião da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia com relação a essa lei?
Então, é um grande passo, mas assim, o que está na lei ainda está um pouco distante daquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, né? É óbvio que é muito difícil a gente chegar rapidamente naqueles níveis preconizados internacionalmente, mas isso aí precisa ser buscado assim no menor prazo possível, né? Claro que a gente aplaude qualquer tentativa de não só de orientar a população, como de legislar. Mas tem um outro ponto que é importante, Márcio, que tem que ser levantado, que é o seguinte: tem muitos, assim, tem uma falta enorme de equipamentos que medem a poluição do ar, assim, em cidades no Brasil. A gente tem poucas capitais brasileiras que têm medição de poluentes, não são todas, né? E mesmo em algumas delas, o número de equipamentos que fazem isso é relativamente pequeno, não pegam diversas partes da cidade. Então, é necessário que essa rede de controle de poluente, seja material particulado, seja gases nitrogenados, ozônio, SO2, seja aumentada. Assim, isso é uma grande necessidade, porque nós estamos vendo que, obviamente, essas mudanças elas estão chegando com uma rapidez muito grande, e infelizmente a probabilidade é que, vamos dizer, esses desastres com aumento de poluição, eles venham a ser relativamente constantes e anuais aqui no país.
O custo desses equipamentos de medição da qualidade do ar é muito alto, doutor Eduardo?
Olha, o custo, do ponto de vista de saúde pública, eu te diria que ele não é alto. Se a gente pensar do ponto de vista de benefício que isso pode ter, é um custo irrisório. Agora, o ponto principal é que isso, vamos dizer, esses dados todos, eles sejam utilizados de forma inteligente, né? Esses equipamentos, eles precisam estar disponibilizados para pessoas nas diversas partes do país, nos municípios, que tenham, vamos dizer, não só a possibilidade de verificar como é que estão os níveis, mas que informem a população. A população tem direito a saber e tem direito de ser informada, tá? Então, isso aí é um ponto extremamente importante, que não é só a questão de colocar equipamentos, mas é a questão também de se criar uma rede de alerta, de informação para a população e sempre atuar de forma absolutamente transparente, tá? Então, te diria o seguinte: o custo econômico de instalação de estações de medição, do ponto de vista de saúde pública, ele é irrisório.
Agora, doutor Eduardo, o senhor está em São Paulo? Onde o senhor está?
Eu estou em São
Em
Paulo,
São Paulo.
eu moro na cidade de São Paulo.
São Paulo recentemente teve o
São
índice.
Paulo recentemente teve os piores índices
De
de uma
qualidade do ar.
cidade, vamos dizer, do globo, né? E isso, em consequência, tanto dos incêndios que ocorrem na zona norte, na região norte, como na região centro-oeste, como no próprio estado de São Paulo, né? Nós vimos assim grandes queimadas em São Paulo, mas desde o primeiro semestre que vem tendo queimadas de grande monta no norte e no nordeste, no norte e no centro-oeste, desculpe. E uma coisa que me chama muito a atenção é o seguinte: a grande grita que houve na imprensa foi, obviamente, quando isso chegou nas zonas mais ricas do país, tá? Nós temos que pensar que se vocês imaginarem, por exemplo, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e mesmo Mato Grosso do Sul, são estados que vêm convivendo com índices de qualidade do ar muito ruins há muitos meses. Isso não é de agora, tá? E eu gostaria também de deixar muito claro que os efeitos da poluição, eles não são só efeitos agudos, né? Que a gente vê, você já bem disse no começo da entrevista, não é só o sistema respiratório, mas sistema cardiovascular e outros, tá? A gente pode até enumerar outros, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: poluição de ar é relacionada com maior incidência de câncer de pulmão. E, infelizmente, essas populações que vêm sendo submetidas, não só este ano, mas já há alguns anos, principalmente populações da região norte e da região centro-oeste, que vão, infelizmente, estar sujeitas a uma incidência maior de doenças graves com o correr das décadas.
Ou seja, é urgente toda ação, né, e uma coordenação, uma cooperação, setor público, empresas privadas, para mitigar essa poluição da qualidade do ar.
É absolutamente urgente, porque assim, se a gente pensar do ponto de vista de queimadas, as queimadas estão dizimando os biomas. Assim, todos os biomas até o momento foram comprometidos. Talvez com exceção da Caatinga, né? Mas os outros foram comprometidos. Nós estamos perdendo extensões imensas de área verde no país. Essa perda de área verde, ela implica, vamos dizer, obviamente, uma menor transpiração, uma me menor, vamos dizer, toda a área verde, ela joga água para o ar e ela é importante para regular todo o sistema de chuvas no país. Então, é um ciclo vicioso. Queima, diminui a área verde, esquenta. Nós temos, vamos dizer, ilhas imensas de calor, diminuem o ritmo das chuvas, e é um ciclo que realmente assusta, e assusta demais, né? Sei lá, nossa, eu penso muito no que nós estamos criando em termos de meio ambiente hoje para a criançada que tem, sei lá, 7, 8 décadas de vida pela frente, né?
Doutor Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana para o senhor e a gente continua acompanhando a qualidade do ar nas cidades, no país inteiro.
Muito obrigado, Márcio, e a sociedade agradece o convite, e nós estamos à disposição, para esclarecer o que for possível ser esclarecido, porque obviamente tem muita coisa ainda a ser aprendida em relação a esses acontecimentos todos, e eu agradeço o espaço da entrevista. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Boa tarde, nós conversamos com Eduardo Algrante, coordenador da Comissão Científica de Doenças Respiratórias Ambientais e Ocupacionais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, sobre a questão da qualidade do ar no Brasil, os efeitos das queimadas por todo o país e recomendações para que as pessoas possam se proteger da fuligem, de todo o problema que se reflete na qualidade do ar, principalmente por crianças e idosos.
Se você não me queria, não devia me procurar, não devia
Essa música é simplesmente sensacional. Eu adoro. Me deixa em paz. Quem está cantando é Alaíde Costa e dá para ouvir um pouquinho do Milton Nascimento também. Me deixa em paz. Mais uma homenagem do Feijoada Completa ao Dia Mundial do Idoso, Dia Internacional das Pessoas Idosas. Ele vai fazer 82 anos, Milton Nascimento. E ela? Ela tem 88 anos, Alaíde Costa.
É muito mais deixe em paz.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltamos com o quadro Olhares e a jornalista Mariana Monteiro.
Feijoada completa.